Henrique, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Henrique, muito obrigado aí por ter atendido ao nosso convite. Eu já pergunto para você, qual a situação do real em relação a moedas de países latino-americanos?
Adriano, a gente percebe no estudo que a gente fez que a situação do real tem sido progressivamente de desvalorização em relação a uma cesta, de moedas de países latino-americanos, alguns deles de menor desenvolvimento relativo. Por exemplo, quando a gente compara com as moedas da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, da Guatemala, de Honduras, do México, da Nicarágua, do Peru e do Uruguai, além, obviamente, da Guiana Francesa, que é a França, em relação a todas essas moedas, o real tem perdido progressivamente poder de compra ao longo do período da pandemia, principalmente em relação ao peso argentino, que é uma situação bastante peculiar no ano de 2020, que é uma moeda que progressivamente tinha perdido poder de compra em relação ao real, houve uma reversão. Então, a gente percebe uma situação bastante delicada do real em relação a esse conjunto de cestas de moeda. A exceção é o peso colombiano, que o real aumentou o seu poder de compra em relação ao peso colombiano. Em relação às demais moedas desses países citados, o Brasil, o real, perdeu o poder de compra no período da pandemia em relação a essas moedas.
E Henrique, como é que essa situação afeta principalmente os brasileiros que moram em regiões de fronteira? Por exemplo, em Oiapoque, no Amapá, que tem fronteira ali com a Guiana Francesa, em Chuí, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, em São Borja, ali também no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Como é que fica essa situação nas regiões de fronteira?
Adriano, a gente percebe, sem especificamente contar com a situação de fronteira, mas no Brasil como um todo, que a situação de insegurança alimentar e nutricional tem aumentado progressivamente ao longo dos últimos anos e especificamente no período da pandemia. Existem estudos que revelam que aproximadamente ao final do ano de 2020, 60% dos brasileiros enfrentavam algum tipo de situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, quando a gente pensa na insegurança alimentar e nutricional leve, que é quando há preocupação com a falta de alimentos, ou quando a escolha ou a qualidade desses alimentos está comprometida, em torno de 32% dos brasileiros em todo o território nacional enfrentava essa insegurança alimentar leve. Quando a gente pensa na insegurança alimentar moderada, quando há escassez ou redução da quantidade de alimentos entre os residentes adultos da família, seria em torno de aproximadamente 13% dos brasileiros que estariam nessa situação de insegurança alimentar e nutricional. E quando a gente fala da insegurança alimentar grave, ou seja, quando há falta ou redução na quantidade de alimentos que se estende também às crianças do domicílio, seria em torno de 15% dos brasileiros. É uma situação especificamente de fome. Então a gente percebe que no Brasil como um todo tem havido progressivamente no período pandêmico um aumento da insegurança alimentar e nutricional, seja na sua vertente leve, moderada ou grave. E em zonas de fronteira, a situação tende a ser ainda mais significativa e mais dramática, porque muitos dos brasileiros que moram nessas zonas de fronteira, eles usam os recursos que recebem para adquirir alimento do outro lado da fronteira, especialmente nessas fronteiras que foram mencionadas por você, que são fronteiras sinápticas ou capilares, que são fronteiras, portanto, que têm um fluxo migratório, um fluxo de migração pendular, quando a pessoa mora num local, mas atravessa a fronteira para trabalhar no país vizinho e volta para sua residência, para dormir. A gente percebe que nessas circunstâncias de fronteira mais intensas, do ponto de vista demográfico, a situação do real menos valorizado, ela tende a ter uma consequência mais intensa da insegurança alimentar e nutricional de famílias hipossuficientes que moram nessas realidades, porque elas consumiam ao longo dos últimos anos, ou até mesmo décadas, alimentos do outro lado da fronteira, pelo poder de compra do real. E o que a gente percebe é que ao longo dos últimos anos, sobretudo no período pandêmico, essa valorização do real se reverteu a tal ponto que as famílias deixaram de adquirir esses alimentos do outro lado da fronteira e tendem, portanto, a apresentar uma situação de vulnerabilidade muito mais significativa do que, por exemplo, os vulneráveis dos países vizinhos, que agora têm melhores condições de poder de compra para adquirirem alimentos, inclusive no território brasileiro.
Realmente aí ocorre uma situação de desequilíbrio. Henrique, muito obrigado, viu, aqui pela sua entrevista. Eu já vi aqui que seu estudo está na página lá da consultoria senado.leg.br/estudos. Então, se você está ouvindo aí a entrevista e se interessou por esse estudo produzido pelo Henrique Salles Pinto, que é consultor do Senado, é só ir lá que você tem acesso ao estudo, faz um download e pode ver aí uma análise bem detalhada dessa questão. Henrique, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, parabéns aí pelo estudo e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Adriano, obrigado aos nossos ouvintes.